Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Fernanda de Paulos e este é o Pela Ordem. Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Os destaques desta terça-feira são: concluídas as audiências públicas da pesca. Comenda Rondon é entregue a profissionais da segurança e da justiça. Assembleia comemora a festa junina. Semana passada, a Assembleia Legislativa realizou audiências públicas para discutir a proposta do governo que proíbe a pesca nos rios de Mato Grosso por 5 anos. Os encontros reuniram ribeirinhos em Santo Antônio de Leverger, Cáceres, Barão de Melgaço e Barra do Bugres, onde esteve Itimara Figueiredo.
O debate foi requerido pelos deputados Wilson Santos, Sebastião Rezende, Dr. João, Lúdio Cabral e Tiago Silva, e foi realizado na Escola Estadual Júlio Miller neste sábado, dia 24 de junho. Com a previsão de votação para o próximo dia 28, o projeto de lei 1363 de 2023, que altera a política da pesca em Mato Grosso, também chamado de Transporte Zero, já foi debatido em Cuiabá, Cáceres e Barão de Melgaço. Um dos apontamentos feito pelo deputado Wilson Santos é que nessa proposta do governo não há estudo científico e precisa ser discutida com as comunidades, como a dos povos originários e quilombolas, conforme determina a Constituição Federal.
Nós vamos lutar contra o projeto, porque o projeto fere de morte um segmento social. Ele extermina o grupo social de pescadores profissionais. Nós não admitimos isso. A Constituição brasileira, em seu artigo 5º, permite o exercício de qualquer profissão reconhecida por lei. E o pescador profissional, ele é reconhecido por lei. Além de toda a sua história milenar, né, dos 12 apóstolos de Cristo, 4 eram pescadores, né, os pescadores ajudaram também a consolidação desse território mato-grossense durante o chamado Império Português. E eles eram estimulados a exercerem a sua profissão de pescador para manter os rios sempre em domínio português, alerta contra os castelhanos, até nessa política de fronteiras da metrópole portuguesa, utilizou-se o pescador. Então nós vamos, daqui até quarta-feira, nos organizar, mobilizar, levar um grande número de pessoas até a Assembleia, mas nesse intervalo também contactar com os deputados, de maneira urbana, civilizada, educada, tentar sensibilizá-los para que nós possamos sepultar esse projeto.
Wilson Santos também disse que o projeto enfraquece a luta contra a construção de pequenas centrais hidrelétricas.
Na verdade, querem tirar os pescadores para abrir caminho para as hidrelétricas na bacia do Alto Paraguai. É isso que está sendo escondido. Mas o tempo é o senhor da razão. Tomara que essa lei não seja efetivada, não aconteça. Mas se ela vier a acontecer, vocês vão ver ainda este ano a Secretaria Estadual de Meio Ambiente liberando muitas licenças para início de construção de hidrelétricas no Rio Cuiabá, no Rio Paraguai, em vários outros rios que compõem a chamada Bacia do Alto Paraguai, em outras regiões também de Mato Grosso, como no Rio Cabaçal. O lobby dos proprietários de hidrelétricas, dos empresários que querem estar em hidrelétrica, é muito forte, inclusive nacional e também internacional.
Da mesma forma, o deputado Dr. João chamou a atenção para os impactos negativos para a economia local na região.
Nós temos vários rios que cortam aqui a nossa região. Tangará, Barra, muitos rios. E muita gente que depende exclusivamente da pesca. Então essas pessoas a gente tem que ouvir. O que vai acontecer com eles? O que eles vão fazer depois? Porque se acontecer, se o projeto for aprovado, o pescador profissional nunca mais vai ser uma profissão que vai ser extinta da nossa economia. E a economia? Como é que fica? Muita gente depende da pesca para sobreviver. Não só a pessoa, o pescador, mas a economia todinha da região.
A lavradora de Porto Esperidião, Adelaide Maria de Amorim, e o esposo João Batista Rodrigues, que é pescador profissional há 25 anos da colônia Z10 de Barra do Bugres, fez questão de participar do movimento contra o projeto. Seu João Batista manifestou a preocupação com o futuro dos pescadores.
Que lá, durante os 4 meses de Piracema, já é um fracasso. E se fechar? E o povo lá só sobrevive da pesca. Ela falou, tem pescador de 50, 60, 70 anos vivendo só da pesca. Se fechar, quer dizer, do jeito que ela falou, a cidade morre, acaba. E não é só lá. Vai gerar o quê? Desemprego, fome e coisas semelhantes. Vai acontecer, sim. Então, eu, da minha parte, a minha opinião é essa, que não fecha, sabe? Que continua, porque senão vai criar transtorno.
Francisco Arruda Machado, o Chico Peixe, é biólogo e especialista em peixe de água doce. Ele também criticou o texto do projeto, pois, segundo ele, essas famílias que dependem da pesca para o sustento não prejudicam a reposição do estoque pesqueiro.
Isso é uma deslavada mentira, porque ele não tem nenhum estudo. Ele teve 4 anos, a gente já derrotou em 2014, já derrotou o cota zero em 2019 e ela volta com transporte zero. Isso é um absurdo do governo, a ignorância querendo sobrepor o conhecimento. Estudos da ANA, pelo menos para a bacia do Alto Paraguai, tá? Dão conta, com 4 anos de estudos, com 253 pessoas, 83 doutores especializados em peixe e pesca de várias universidades brasileiras, não só de Mato Grosso, tá? De que o peixe está normal, os estoques pesqueiros. E existem estudos desde 2004 até agora que mostram que há uma estabilidade. O que houve, na realidade, foi um aumento da matriz de pescadores. Que há falas de pessoas que dizem que há 20 anos atrás eu pescava 15 caxaras, 15 pintados num dia. É óbvio que isso era possível. Só que nós estamos falando, nesse período pretérito, de 60, 100 mil pescadores ano. E agora nós temos uma matriz de 1 milhão de pescadores ano. Então nós temos a mesma quantidade de peixe distribuído para 10 vezes mais pescadores do que era naquela época.
O vereador Sidney Gomes Souza, o Ney da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Barra do Bugres, chamou a atenção ao aumento do desemprego na cidade.
Com esse projeto de lei ser aprovado na Assembleia, nós vamos perder muito os pescadores indo embora, porque o emprego vai... já está pouco o emprego em nossa cidade. Ainda mais essa lei que não pode transportar o peixe, então o pescador vai começar a ir embora do nosso município. Então eu acho muito importante essa lei não ser aprovada, né? Que os pescadores têm a renda do rio para se tirar, e eu acredito que não é o pescador que é o predador do nosso rio. Então eu acredito que os nossos governantes, nossas pessoas que governam as leis, deviam repensar um pouco mais nesse projeto e apoiar mais nossos pescadores, porque vai ser uma grande perda no nosso município.
Representantes dos povos indígenas também estão acompanhando as discussões e temem pelos impactos em decorrência do transporte zero.
Meu nome é Cerezaro Chavante, da região de Primavera do Leste. Isso ali, quando for aprovado, claro que vai impactar o povo indígena que está morando na beira dos rios. Isso é inaceitável, eu considero inconstitucional não estar tendo a consulta com o povo do estado de Mato Grosso. Isso é o desrespeito ao povo do estado de Mato Grosso, enquanto o povo indígena é pior, porque isso vai estar impactando direto. Nós vivemos nos peixes, consumimos os peixes, enquanto os animais que bebem os rios. Então é bem mais profundo, isso afeta, impacta o nosso espiritual e cultura também, e compromete o nosso futuro.
Ao criticar a ausência do governo na política da pesca, Wilson Santos finalizou citando as ações necessárias para melhorar o setor.
O que o governo deveria ter feito era encaminhar um projeto para a Assembleia proibindo novas barragens na bacia do Alto Paraguai, proibindo agrotóxicos nos rios de Mato Grosso, combatendo o assoreamento, propondo a recomposição das matas ciliares, proibindo o funcionamento de dragas no período de Piracema. É isso que o governo tem que fazer. O governo está ausente há décadas da gestão de toda a política de pesca no estado. O governo desapareceu desse segmento. Não este governo, vários, há décadas, virou-se as costas para a política estadual da pesca, que existe desde 2009.
Da Rádio Assembleia, Itimara Figueiredo.
A audiência em Barra do Bugres aconteceu no último sábado. Um dia antes, em Barão de Melgaço, a mobilização incluiu pescadores artesanais e profissionais, além de famílias impactadas pelo projeto. Os participantes clamaram que a Assembleia rejeite a proposta. O pescador João Batista da Cruz pediu respeito ao modo de vida e de sobrevivência da comunidade local.
Quantos e quantos governadores já passaram aí, não mexeram com essa classe? Porque para mim, essa classe não pede nada para ninguém. Porque nós sobrevivemos aqui no nosso cantinho aqui. Se tá bom, nós estamos aqui. Se tá ruim, nós estamos aqui do mesmo jeito. Nós sobrevivemos com tão pouco, com aquilo que Deus deu para nós. Agora, quando a gente vê um governador desse, que nunca fez nada por essa classe, aí ele vem, olha, ele já entrou com esse pedido uma vez, foi negado, agora ele persistiu querer tirar, porque tirar do pescador. E esse impacto que ele quer fazer, não vai se decorrer só na vida do ser humano, o pescador, não. Aqui nessa cidade ele vai impactar em tudo quanto é coisa.
Também pescador, o senhor Benedito de Araújo defendeu que o ciclo da pesca é essencial para o sustento das famílias.
Minha vida é pescar, né? Desde que nasci, tenho 30 anos de carteira e minha vida é pescar. E quando não é na época da pescaria, que é a época da piracema, a gente dá outro jeito correndo do outro lado para trabalhar, para sobreviver, esperando o dinheiro que o governo paga, né? Até essa data a gente fica esperando. Na hora que passou a piracema, a gente continua no rio pescando do mesmo jeito.
O projeto de lei número 1363, de 2023, deve ser votado em definitivo na sessão plenária de amanhã, que vai ser transmitida ao vivo pela Rádio Assembleia, além da TV e das redes sociais da LMT, a partir das 10 horas da manhã. Membros das Forças de Segurança e do Poder Judiciário foram agraciados com a Comenda Marechal Rondon em sessão especial realizada no plenário René Barbour. Os detalhes com Laurindo Neto.
Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, fez a entrega de 9 comendas Marechal Cândido Mariano Rondon na manhã desta segunda-feira, 26 de junho. Os homenageados e homenageadas são ligados ao Judiciário e à Segurança Pública. As comendas, segundo o presidente da Assembleia, foram entregues em reconhecimento à relevância dos serviços realizados.
Para desenvolver, para nós precisamos de segurança. E essas pessoas foram relevantes para melhorar a segurança pública, para dar tranquilidade na segurança, para que os empresários possam vir para Mato Grosso, possam ter segurança aqui, para que nós que moramos aqui possamos ter tranquilidade. Então eles foram muito importantes e são muito importantes nos trabalhos que estamos construindo dentro do estado de Mato Grosso. Então é uma homenagem justa do parlamento, é uma homenagem da sociedade que é representada pelos deputados que estão entregando essa honraria para eles.
Elaine Fernandes é titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande. Desde 2007 na Polícia Civil, passou por diversos municípios até chegar à segunda maior cidade do estado. Em Várzea Grande, coordena diversas ações na área que objetivam a redução da criminalidade.
Nós estamos em Várzea Grande, à frente da DERF-VG, desde 2017. Então, nós consideramos que já é uma caminhada considerável, né? Nós estamos reprimindo com veemência os crimes patrimoniais, dando enfoque prioritário para o crime de receptação, porque nós entendemos que é a receptação quem fomenta os roubos e furtos.
Comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel PM Alexandre Correa Mendes, está na instituição há 28 anos e, nesse período, esteve em diversas regionais. Passou pela fronteira da região de Cáceres, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, Araputanga, Canarana e Vila Rica. Em Cuiabá, comandou o 10º Batalhão, além de funções administrativas. Mendes agradeceu o reconhecimento ao afirmar que carregar a medalha que leva o nome do patrono do Exército é uma grande responsabilidade.
Uma homenagem que eu fico muito feliz pela Assembleia Legislativa, agradeço a todos os deputados que me confiaram essa honraria. E é uma responsabilidade muito grande, porque carregar no peito uma medalha onde tem o Marechal Rondon como a pessoa que está sendo lembrada é algo muito significativo. Marechal Rondon, sem dúvida nenhuma, foi um dos desbravadores do Brasil, um dos heróis brasileiros. Ele representa hoje o patrono das comunicações do Exército Brasileiro. E, além disso, um grande mato-grossense, que foi o único mato-grossense indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, muita gratidão que eu tenho pelos membros da Assembleia Legislativa e muito respeito.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Quinta-feira, a Assembleia realiza a já tradicional Festa Junina. O evento, com apresentação de artistas e feirinha de comidas típicas, reúne servidores da casa, mas também é aberto à população. O evento, com apresentação de artistas e feirinha de comidas típicas, reúne servidores da casa, mas também é aberto à população.
Com entrada gratuita, a 29ª Festa Junina dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso será no próximo dia 29, a partir das 18 horas, no estacionamento da Casa de Leis. O tradicional arraiá reúne devoção a Santo Antônio, São João e São Pedro. E os preparativos estão a todo vapor. O mastro foi levantado ao som do grupo Tradição Cuiabana dos Cururueiros do Coxipó. O presidente da Associação dos Cururueiros, Fernando Garcia, falou sobre a importância da valorização da cultura mato-grossense.
Esse é o objetivo nosso, é vir para a festa, mostrar que existe uma tradição, existe um grupo empenhado para tudo isso aí. Então, sempre que precisar, a gente está na função de cururu para estar fazendo a parte cultural, que é essa parte de levantamento de mastro, né? Essas coisas a mais que faz que festa o cururu nosso.
Assina a animação da festa o jornalista da Rádio Assembleia, Kleber Dias. A organização é do Instituto Memória da Assembleia Legislativa, sob o comando da superintendente Mara Visnardi, que deu mais detalhes sobre essa festa.
O levantamento do mastro que inicia, para a tradição, a cultura, é o início da festa junina. O nosso santo é São João Batista, que foi um precursor, ele é considerado o profeta dos profetas, porque foi quem batizou Jesus Cristo, foi quem anunciou o Filho do Messias, e a famosa frase que a gente fala, que os padres celebram a missa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi de São João Batista. Este ano, a 29ª Festa Junina do Arraiá dos Servidores do Poder Legislativo. Uma festa muito animada, todo mundo empolgado para vir, vários shows, muitas comidas boas, bebidas, atrações culturais. Não só é dos servidores, vamos deixar claro, é para todo o público mato-grossense, quem estiver em Cuiabá, é aberta a todos. A entrada é gratuita, brinquedos para as crianças, tudo free. Então a gente preparou tudo com o maior carinho para ser uma festa bonita, alegre, para toda a população mato-grossense.
Além do ensaio da dança folclórica, nos preparativos também a bandeira, que visitará os setores do Poder Legislativo.
Terça-feira, dia 27, nós vamos passar com a bandeira e convidando uma bandinha, convidando todos os servidores para animar a nossa festa.
Um dos integrantes do grupo da dança, o gerente de operações da TV Assembleia, Giovanni Assis, faz questão de participar com a família.
É muito legal, a gente se diverte muito, pode trazer a família. Meus filhos adoram a festa junina aqui da Assembleia. Então, para mim é tudo de bom, eu não perco nenhuma festa.
Da Rádio Assembleia, Itimara Figueiredo.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual. Eu sou Fernanda de Paulos. Este programa teve texto de Luiz Oliveira e Tayana Bruno, edição de Luiz Oliveira e trabalhos técnicos de Caio Alves. Boa terça-feira para você. Até!
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.